como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, estamos nesse capítulo 23, que é o apelo maternal, e paramos naquela prece que foi feita pela irmã Clara, em que ela impõe as mãos sobre a Odila, e a Odila, então, ela consegue identificá-la. Então, ela profere um grito e cai de joelhos. Naturalmente, ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar suplicando: "Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me." "Odila, que fazes?" "Estou aqui, vingando-me por amor." "Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança?" Indicando timidamente a triste companheira, que dormia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando, cruel: "Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Essa miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos." "Pobre filha", falou Clara abraçando-a. "Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvariado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Ela desposou o homem que amo." Não seria mais justo considerar que ele a desposou? E acariciando-lhe a cabeça agora trêmula, a instrutora falou: "Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Acalma-te. A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. A porta do lar terrestre, onde te supunha rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recurso do Senhor, que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender." Muito bom, né, gente?
É interessante, porque realmente deve ser uma dor muito grande para o ciumento. Isso. Né? E quem se considerar ciumento, ou às vezes o ciumento não acha que é ciumento, mas pergunta para o parceiro se o parceiro acha que é ciumento. Exato. Porque o parceiro vai falar a verdade. Porque às vezes nós tem o ciúme do parceiro, da parceira, ciúme dos filhos, de ciúme amigos, da família.
Né, meu Deus.
É um sofrimento muito grande. E é um sofrimento que está aí para vidas, às vezes, para frente. Né? É um sofrimento realmente muito grande. Então, se trata, não deixa de se tratar, não deixa de investir num tratamento, porque é uma porta aberta para o sofrimento. É um cartãozinho, é um crachazinho de sofrimento que a gente coloca assim, realmente nos identificando, né? E como ela bota aqui, né? Ela fala que a mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. Então, nós temos que ter esse objetivo na nossa mente, agora, desde encarnados, para sermos essa pessoa de luz, para a gente buscar esse desapego, as coisas que nos causam aflição. Às vezes é o apego à família, apego às coisas, apego à beleza. Eu tenho várias pessoas, amigas, assim, e homens mesmo, que estão num sofrimento muito grande, não sabendo lidar com a velhice, com a mudança do corpo. Uma dor, nós temos um amigo, assim, que é uma dor muito grande, sabe? É uma pessoa que gasta o que tem, o que não tem, na recusa de realmente estar chegando.
A alimentação do corpo, né?
Exatamente, exatamente. Então, por isso que nós temos que ler muito e ampliar a nossa mente, como a Joana de Anjos fala, para que a gente tenha uma ideia não apenas dessa única vida, mas na hora que a gente vê essa vida como uma passagem, a gente começa a se desapegar das coisas. Ou seja, a gente vive o mundo, mas sem carregar o mundo nas nossas costas, deixando o mundo passar, né? A gente vai caminhando e vai deixando ele passar. É uma coisa assim muito interessante, é um aprendizado. Às vezes a gente vai em algum museu, em alguma coisa, e é interessante que fala assim, é proibido tirar foto. E muitas pessoas ficam assim enfurecidas. Muitas pessoas ficam enfurecidas e são pessoas que tiram um monte de foto e depois nunca vê as fotos que olham.
Exatamente. Isso, pulam a hora.
Exatamente. E às vezes a gente está num lugar, tira um monte de foto para possuir aquele momento e, na verdade, a gente não curte aquele momento que nos foi oferecido.
E a gente, no outro dia, vi até uma reportagem sobre isso. A pessoa assiste o show com o celular, né? Aí, na verdade, quer dizer, o que ela poderia estar ali cantando com o seu artista, vendo o seu artista, tudo isso, ela está preocupada em filmar aquilo, né? Quer dizer, ela não está usufruindo o momento que seria o ideal, né? Imagina, né, gente?
Exato. E depois não vê.
Não vê.
Então, o ciumento, ele, quando está com o objeto de desejo dele, ele não curte também, não. Porque ele fica em alerta. Para que ninguém o tome.
Vamos ver quem está olhando.
Quando ele está distante, ele também não curte a saudade, sabe? Então, ele sofre eternamente. Isso. Ele sofre quando está junto, ele sofre quando está longe e ele vai continuar sofrendo quando desencarnar. Então, nós estamos vendo aí um sofrimento muito grande da Odila, quando, na verdade, não é nem por amor também, é porque ela é apegada ao sexo relacionado ao marido. E quando a gente tem muito ciúme, muitas vezes não é nem por aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem um ciúme dos filhos, às vezes não é o filho em si, é mais pela posse de ser dela do que aquele espírito em si está ali. Então, olha quantas coisas nós temos assim para analisarmos, né? Juntos, todo mundo analisando, junto com Clarencio e tal, mas com o objetivo também de nos libertarmos desse sofrimento.
E aí, continua ela. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhes as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te vises no mundo, sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentiria reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Então, nessa hora, ela é chamada a trocar de posição, né? Porque é muito fácil a gente estar na nossa zona de conforto. Agora, quando eu me coloco no lugar do outro, como será que eu me comportaria e que sentimentos me animariam?
É verdade.
E ele continua. E aí ela fala, não me fales assim. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete. Esqueces-te de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas, Amaro, capaz de querer-te, transfigurada, qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Ela, porém, matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda. E a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e orientação. Em lugar de inventares uma inimiga de sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúme que padeces pela própria vontade, será realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Talvez, porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus.
Isso.
E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. Isso é maravilhoso.
É verdade.
Gente, consolador.
Pois
meu
é, né?
Deus.
Porque nós temos que saber, antes dos filhos serem nossos, eles são filhos de Deus.
Exato.
E às vezes o nosso orgulho faz com que a gente valorize mais o meu filho, a propriedade em si,
exato,
do que o próprio espírito.
Exato,
né?
Que é o próprio Criador, né? É filho de Deus, né? E aí, olha só, se a vontade divina determinou o afastamento, e se Deus é bom, é que aquilo era o melhor que poderia ser feito, né? E aí a mensageira amimava-lhe a fronte. Olha só, parece que ela está dando uma bronca, né? Mas ela está passando a mão na cabeça com carinho, né? Dando a impressão que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes, em que apenas ouvíamos o soluço de Odila transformada, a venerável amiga, irmã Clara, acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança, que te cega os olhos e enregela o coração.
É isso aí, para quem está nos,
né,
ouvindo e que está, assim, num propósito de vingança, às vezes até num propósito, assim, velado, né? Porque às vezes a pessoa fala: não, eu não tenho ódio de ninguém, não tenho mágoa de ninguém.
O espírita não faz isso,
é,
né?
E às vezes, sim, nós estamos num processo de vingança, sim, totalmente camuflado, né? Mas a gente está realmente querendo se vingar de alguma situação. Que a gente leia isso aqui, como ela está falando, né? Porque realmente é a gente se consagrar inutilmente. A
Exato.
Vingança, ela é uma coisa completamente inútil e ela só vai fazer mal pra gente.
Exato. É, tem um personagem da TV que meu filho via muito, né? E as crianças até hoje ainda veem, que é o Chaves, né? As pessoas, as crianças adoram aquilo. Então, mas era o Chaves, não, Chapolin. O Chapolin falava assim: a vingança nunca é plena, fere a alma e a envenena. E era uma coisa, na verdade, é um aprendizado, né? Porque, na verdade, quando você se vinga do outro, a sua mão vai doer, o seu coração vai doer, a sua alma vai ficar envenenada da vingança, né? E aí, ela estava... Ela, no contato com a irmã Clara, ela saiu de si mesmo, né? Ela jogou os pesares todos, porque o amor é uma coisa muito forte, né? E aí ela gritou como uma fera, jugulada pela dor: meu filho, meu filho! E o pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: alegra-te, irmã querida! Grande é a tua felicidade. Podes ajudar. E isso representa a aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro de humana experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos, espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim.
Gente,
olha, é muita coisa.
Você vê, no caso dela, né, a irmã Clara, são 22 séculos. No caso da mãe do Gregório, também, eu acho que foram...
Muito tempo.
Nem me lembro, não, acho que foi um século, sei lá, alguma coisa assim,
é,
né?
Uma coisa assim, acho que... É.
A mãe do André Luiz, né? Que está penando ali também com o marido, com o ex-marido e tudo mais. Então, vejam quanto tempo nós nos distanciamos dos nossos queridos.
E a gente, às vezes, fica querendo resolver a nossa situação no estalar de dedos, né? Ah, olha, já estou frequentando a doutrina há 2 meses e nada melhorou lá em casa, né? Nada melhorou lá em casa. O marido continua assim, a mulher continua assim, o filho continua assado, a sogra está assim, o vizinho nem se mudou. Olha só, gente, reforma moral é fruto de paciência, é fruto de tempo, é fruto de dedicação, né? Não se improvisa essa reforma, né?
Foi a mãe do Agostinho, né? A Mônica.
Isso.
Também, né?
A mãe também, exatamente, né? A própria Clara de Assis, gente, são espíritos que trabalharam para conseguir essa melhoria. Aí a voz da Clara, da irmã Clara, parecia mesclada de lágrimas que não chegava a surgir. Então vamos lá observar, gente. Naquele momento, qual é a força que tem ali? Tem o magnetismo de Clara? Tem. Mas tem o amor? Tem. Mas tem a experiência dela e olha que desprendimento. Ela vai oferecer para o outro uma possibilidade que ela ainda não teve. Isso aí é o máximo, né? Porque assim, eu estou no bem, eu estou com tudo bem. E fala assim, olha, você vem para cá que você vai ficar bem também, é uma coisa. Agora, eu estar numa luta para conseguir algo que ainda não consegui. E oferecer que o outro tem possibilidade, e acenar para ele essa possibilidade, vamos dizer assim, colocar um tapete para o outro andar, isso aí é um desprendimento que só as grandes almas conseguem ter. Né? É muita coisa mesmo. E aí ela coloca assim, né? É, dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora, repetia com desvelo de mãe: vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarence informou: agora Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se, sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental.
É interessante isso aí, né? Porque às vezes, num caso de obsessão, que é o caso, existe uma afinidade muito grande. Não existe processo obsessivo que não tenha uma afinidade. O obsessor, ele não consegue impor nada. O obsessor, ele não consegue colocar nada na nossa mente. Ele não consegue determinar nada da nossa vida. Tudo que acontece entre o obsessor e nós é por total consentimento nosso, às vezes não só o consentimento, mas o investimento nosso para que aquele contato se estabeleça.
Olha, e aí a gente tem, né, um fato muito interessante. Um companheiro nosso, um companheiro querido mesmo, levou, né, o nome de um companheiro, de uma pessoa amiga, né, que estava padecendo sobre uma obsessão. E aí a orientação na época do Dr. Herman foi assim: vamos ajudá-los através de passe, água fluidificada, né? Preces, né? Mas esse processo não pode ser interrompido assim, não se pode afastar o espírito assim, porque se afastar assim, serão graves os prejuízos para a saúde desse rapaz. Aí a pessoa ouviu isso, mas não aceitou muito, né? Aí foi a um centro umbandista sério. E aí, naquele centro umbandista sério, conversando com certa entidade, muito interessante, a entidade repetiu a mesma orientação que o doutor Erma tinha dado. Meu filho, aí já eram outras questões, né? A gente pode dar os banhos, a gente pode dar os passes, mas esse filho não pode ficar longe desse outro, não. Porque se ficar longe, ele vai ficar doente, aí colocou, né? E pode até vir a morrer. Falou isso. Aí a pessoa ouviu isso, também não se conformou. Aí foi num outro expediente, num outro setor, dessa de que fazia, também estava da desobsessão, né? De uma forma, assim, bem drástica. Aí levou a pessoa lá. Aí falou assim, não, tem que trazer do jeito que está. E aí, chegando lá, submeteram a um ritual. Nesse ritual, o espírito se afastou. Não deu 2 dias, a pessoa enfermou. Enfermou mesmo. Foi ficando doente, depauperando e desencarnou. Então, observa só, que você, mas o obsessor pode levar? Não foi nem o obsessor que levou, não. É que o processo ali de alimentação entre um e outro, fluido, que era tão grande, que a separação mexeu com todo o processo, é até vital da criatura.
Teve até o filho do doutor Bezerra, não foi?
Isso, que acabou desencarnando também, uhum, né? Então, ele fala, o Chico Xavier falava assim, ao invés de nós pedirmos, e aí nenhum de nós sabe, quando está no processo obsessivo, qual é o nível que está, né? Então, o Chico Xavier falava que ao invés de nós pedirmos o afastamento do obsessor, que nós nos evangelizássemos juntos. Porque no processo de evangelização junto, você vai transformar o inimigo num amigo.
E vai se fortalecer também, né?
Vai se fortalecer, exatamente essa a proposta.
Porque, né, às vezes, no trabalho mediúnico, nós estamos ali doutrinando o espírito com o endereço de alguém, né? E às vezes o espírito fala assim, olha, tudo bem, eu vou sair de lá, mas olha, a casa está lotada. Exato. Eu sou apenas um, eu vou sair e vão chegar muitos. E aí é quando a gente começa a entender que o processo da obsessão, quem gerencia somos nós.
Exato.
Nós estamos gerenciando o tempo inteiro. E às vezes nós vamos na casa espírita querendo que nos livre dos obsessores, mas quando, na verdade, quem os mantém somos nós.
Né? Por isso que tem umas orientações que a gente acha esquisita, né? Ué, eu tô obsidiada. Aí o que que fala? Olha, vem estudar. Vê a reunião, toma passe, começa a trabalhar numa tarefa assistencial, né?
Aí pensa assim, culto do lar.
Já tô mal, culto do lar, pra que isso? Porque, na verdade, vai a criatura e quem está acompanhando também vai sendo beneficiado, né? E aí, daqui a pouco, aquele quadro vai melhorando, mas é aos poucos, gente. Porque a gente também, pra ganhar uma inimizade, não foi assim de uma coisa só, né? Aquilo, de repente, houve uma mudança, foi um comportamento, foi alguma coisa ali que fez esse ponto de atração. Para a gente mudar o comportamento, o quadro vibratório também muda um pouco. Então, é por isso que teve... Agora a gente começa a entender até o cuidado da espiritualidade e não tirar a Odila logo, né? Quer dizer, ela foi retirada com muito amor, né? Foi oferecido a ela uma coisa melhor. Exatamente. Melhor do que estar com Zulmira, seria estar junto ao filho. Olha que sabedoria.
Exatamente. Mesmo porque nenhum caso de obsessão, ele é, por às vezes, aquele motivo aparente que
isso,
está ali.
Isso. Né?
No fundo, no fundo, esse grupo de espíritos já se conhece há bastante tempo.
Exatamente.
Não é à toa que eles estão ali naquela condição. E quando a gente olha assim no primeiro momento, a gente fica com raiva da Odila, mas quando a gente vai estudar, a gente também sabe que a Odila, ela também tem... é legítimo.
Exato.
A dor dela também, né? Então, para a gente ter esse olhar realmente assim dos obsessores e ter a certeza que quem gerencia esta convivência com os obsessores somos nós. Nós é que damos o crachazinho de boas-vindas para ele, entendeu? Então, vamos estudar, tomar passe, fazer culto no lar, vamos nos evangelizarmos e assim evangelizaremos também os obsessores que estão à nossa volta. Muita paz.
Muita paz. Yeah.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.